Estudaremos agora a primeira sichá de Vaerá, do volume 26. Nessa sichá, o Rebbe explica por que nós tomamos 4 copos de vinho e somente 3 matzot e não 4 matzot. Chachamim, eles falam que os 4 copos que foram instituídos para tomarmos no Leila Seder estão ligados com Arba Leshonot Shel Geulah, 4 linguagens de Geulah que estão escritos no começo da nossa parashá. Que Hashem, ele fala, Veotzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, eu vou tirar vocês do Egito, vou salvar vocês, vou redimir vocês e vou pegar vocês. Pergunta ao comentarista da Gemara, o Mordechai. Então, se é assim, deveríamos fazer 4 pães, 4 matzot no Seider e não somente 3 matzot. Porque comer matzah na noite do Pesach é uma obrigação da Torá e não somente uma obrigação rabínica. Porque Al-Shum Shenigalov tendo Mimitraim, lembrança da redenção do Egito. Então, seria o mais correto, na noite do Seider, termos 4 matzot ligadas com as 4 linguagens de Geulah. Então, continua, o Mordechai, ele fala que por essa razão tem alguns comentaristas que falam que os 4 copos que nós tomamos na noite do Pesach não estão ligados com Arba Leshonot Shel Geulah. Não estão ligados com as 4 linguagens de redenção da nossa parashá. E sim, com Dalet Kosot Ha'amurim Li Yeshua. 4 copos que são escritos em vários versículos no Tanakh, que estão ligadas com Yeshua. Como a gente fala, Menat Chelki Vekosi, a minha porção e meu copo, está falando sobre redenção. A gente fala no Teilim 23, no Mismole David, a gente fala no Kedush de Shabbat, Kosi Revaya, copo cheio de fartura. E também falamos, Kos Yeshuot Esau Beshem Hashem Ekra, um copo de salvação, ou copo de salvações, eu vou levantar. Salvações, no plural, que representa 2. Então, existem 4 linguagens de Kos Yeshua, de copo de redenção, de salvação. Então, se a gente fala 4 copos de salvação, então não tem nada a ver com pão, com os pães. Então, nós tomamos 4 copos em lembrança aos Kos Yeshua, os copos de salvação, e por isso que não precisamos comer 4 matzot. Por quê? Não tem nada a ver com essa ideia. Pão não tem a ver com copo. Em outras palavras, por causa dessa questão que o Mordechai ele fez, então alguns comentaristas mudaram e falaram que toda a razão que tomamos 4 copos não tem a ver com os Leshonot Shel Geulah, as linguagens de redenção da nossa parashá, e sim 4 copos de salvação. Mas a pergunta continua, porque de acordo com a maioria dos Mefarshim, e assim escreve o Alter Rebbe claramente, os 4 copos têm a ver com o Dalet Leshonot Shel Geulah, as 4 linguagens de Geulah da nossa parashá, Veotzet, Veitzat, Vegalt, Velakart. Então a pergunta continua, porque de acordo com a maioria dos Mefarshim, nós não comemos 4 matzot na noite do Pesach. E aqui o Rebbe começa a explicar o seguinte. A halachá é que no Seder de Pesach precisamos pegar 3 matzot. A razão é, por que 3 matzot? Porque tem a ideia de lecha mishneh, de ter 2 pães, como nós temos no Shabbat, 2 halot. Então precisamos ter shtei shlemot, 2 inteiras, para fazer na hora do motzi matzah. Precisamos de 2 matzot, como todo Shabbat, como todo Yom Tov. E precisamos mais um pedaço de uma matzah, uma prussá, pela ideia de lechem oni, do pão pobre. Que na hora que a gente fala kadesh, urchatz, karpas, yachatz, na hora do yachatz nós quebramos a matzah na metade e deixamos o pedaço pequeno dentro da keará, entre as 2 inteiras, em lembrança ao lechem oni, ao pão pobre, que é o cúmulo da pobreza, que é um pão não fermentado, um pedacinho desse pão que fica na Keará. Essa é uma explicação. Ou como que o próprio Mordechai ele traz, que as 3 matzot são lembrança ao Lachmei Todah, os pães de agradecimento, que também estava ligado com o número 3. Pois no Lachmei Todah, que é aquelas 4 pessoas que precisavam agradecer a Deus porque aconteceu um milagre, que ele cruzou o deserto, cruzou o mar, saiu de uma doença, passou por um grande milagre, essas pessoas tinham 3 tipos de matzot. Então, em lembrança aos 3 tipos de matzot, nós colocamos 3 matzot na noite do Seder. Então, já que todo o detalhe da Torá é beduyak, é exato, então podemos falar que o número 3 matzot, não é somente pelas razões paralelas que trouxemos antes, mas tem uma razão profunda como o número dos copos. O copo, nós tomamos quatro copos, lembrando aos quatro linguagens de Geulá. E assim também, os três matzot têm a ver com a redenção do Egito. Então, qual a razão mais profunda? Por que nós comemos três matzot, nós colocamos três matzot na noite do Seder? Então, aqui nós vemos que existem dois pontos na Geulá de Mitzrayim. Tem um lado que tem a ver com três, com o número 3, e isso se expressa no comer das matzot, e que por essa razão nós pegamos três matzot. Existe um outro assunto que é complexo, que ele é composto de quatro detalhes, quatro linguagens de Geulá. E em relação a isso, foi decretado que pegássemos quatro copos de vinho na noite do Seder. E a explicação é o seguinte: é sabido, que está explicado em vários livros, que no momento da saída do Egito, o Bnei Israel não mereciam a redenção. A tal ponto que se eles ficassem lá no Egito por mais algum momento, eles iriam mergulhar totalmente na impureza do Egito, no 50º portão de impureza, e seria impossível de tirá-los do Egito. Só que Hashem, ele tirou eles, Kerevain, num momento como piscar de olhos, naquele último instante, antes deles mergulharem na impureza total do Egito, do 50º portal, e Hashem, Nigla, Lehem, Hashem se revelou para eles, Melach, Malachem, Malachem, Akadr, Baruch Hu, Vegelam, e salvou e redimiu eles do Egito. E por essa razão, o Shleimut Geulat Mitzrayim, a redenção completa do Egito, foi somente na hora do Matan Torah no Monte Sinai. Que isso podemos perceber nas quatro linguagens de Geulá. Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakart. Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti. As primeiras três linguagens eu vou tirar, eu vou salvar e vou redimir. Isso está se referindo à saída do Egito. Mas a quarta linguagem, Velakart, eu vou pegar vocês como um povo. A quarta e a última linguagem, Lakart, Etchem, Lilaam, está se referindo ao momento do Matan Torah. Porque todo o objetivo da Geulat Mitzrayim e a redenção completa foi no momento que eles receberam a Torá no Monte Sinai. Porque o objetivo todo era sair da impureza do Egito. E isso aconteceu nesses dias entre Yetziat Mitzrayim e o Matan Torah, quando Bnei Israel estavam se preparando para receber a Torá. Até o momento que eles chegaram na frente do Monte Sinai e receberam a Torá, e daí eles já poderiam ser nomeados como Goi Kadosh, como um povo santo, um povo sagrado. Então, com isso, entendemos a diferença entre Matzá e Yain. Entre a Matzá e o vinho, os copos. A Matzá representa Geulat Mitzrayim, a saída do Egito. Não pelo trabalho próprio do Bnei Israel, e sim, como a gente fala claramente na Agadá, Matzá, Zu, Shanochlim, essa Matzá, Matzá Zó, essa Matzá que nós comemos, Al-Shum, Shulayspig, Betzeket, Shalavoteinu, Lachmit, porque não deu tempo de fermentar a massa dos nossos antepassados, Atchenigla, Leihem, até o momento que Hashem, Akador Borchu, se revelou para eles, veio a Gealam e tirou eles e salvou eles do Egito. Quer dizer, a redenção do Egito veio pela revelação de Hashem, pelo lado de Akadosh Baruch Hu. A Matzá tem a ver com a pressa da redenção, que não deu tempo de fermentar a massa. A pressa de salvar e tirar os judeus da impureza do Egito para que eles não mergulhassem no 50º portal de impureza. Quer dizer, toda a ideia da Matzá representa a saída da impureza, a saída do Egito, a saída que veio de cima para baixo, que Hashem nos extraiu, Hashem nos tirou de lá. E por isso toda a ideia da Matzá é Lechem Oni, um pão pobre. E pobre está escrito Einani Elabedat. Pobre significa em conhecimento, na sabedoria, na cabeça. Ele é uma pessoa pobre, pobre de mente pobre. E esse pão pobre representa a situação de pobreza espiritual, pobreza de santidade que os judeus estavam no Egito, totalmente impuros, totalmente assimilados e dentro da idolatria e da impureza do Egito. Essa que é a ideia da matzá, um pão pobre. E literalmente, matzá é um pão que não tem gosto, porque um pão normal ou uma matzá doce com outros gostos, isso aqui é chamado uma matzá rica, porque o gosto representa prazer da pessoa. Ou o prazer, na hora que você entende, que você sente, que você curte, que você se empolga com alguma coisa que tem gosto, que tem lógica, que dá para entender. Já a pobreza representa o não entendimento. pobreza de gosto, de prazer na vida. Mas sendo que toda a redenção do Egito veio de cima, porque Deus nos tirou de lá, e não porque eles se prepararam, não porque eles mereceram, então não tinha nenhum gosto. Avadim ainu lefaró b'mitzrayim, nós éramos escravos para o faraó no Egito. E o escravo, ele deseja abandonar tudo, ele deseja hefkerut. E por isso, mesmo no momento que eles saíram do Egito, no dia 15 de Nissan, e depois desses dias, ainda sobrou neles o mal interno, a impureza do Egito. E eles tiveram que fugir do Egito. Eles tiveram que sair de lá. Quer dizer, eles ainda gostariam de ficar no Egito. Ou eles, por si só, deveriam permanecer lá por muito mais tempo. Mas eles tiveram que fugir do mal, de uma forma de káfia, de cabalatola, porque Deus tirou eles de lá de uma forma forçada. Mas eles ainda eram escravos. Mesmo que eles saíram do Egito, eles continuaram com esse gosto da escravidão dentro de si. Isso é a ideia da matzá, isso que é a ideia do pão pobre, de uma pessoa pobre, fisicamente, espiritualmente falando. Já o vinho tem gosto, tem o paladar. E o vinho desperta a pessoa a cantar, desperta uma alegria. E quando a gente canta, para cantar tem que ser sempre vinho. Por isso que a gente sempre tem vinho nas nossas festas. Então toda a ideia do vinho não é a lembrança da escravidão do Egito, e sim a lembrança da liberdade. Zecher legeulah velecherut, em lembrança à liberdade, a redenção e a liberdade, a forma que já saímos do Egito. Que eles, Tabenechorim, agora somos homens livres, pessoas livres. E eles trabalharam, e eles se elevaram e puderam sentir esse gosto da liberdade, esse gosto do vinho, e isso que representa o vinho, a parte da redenção final, que seria a ideia de chegar no Matan Torá, de já termos um gosto e uma lógica própria. Então essa que é a diferença entre o vinho e a matzá. Agora conseguimos entender a questão do número 3 ou 4. Por que são 3 matzot e por que são 4 copos de vinho? Falamos que na nossa paraxá consta 4 linguagens de redenção. Veotzete, veitzalte, vegaalte, velakart. E tem uma diferença entre as primeiras 3 e a quarta. As primeiras 3, veotzete, etchem, etachas, vlod, mitzrayim. Eu vou tirar vocês da escravidão do Egito. Veitzalte, etchem, avodatam. E eu vou salvar vocês do trabalho. Vegaalte, etchem, bizron, tuyal, bishfatim, gidulim. Eu vou redimir vocês com braço estendido e com grandes maravilhas. Essas 3 ideias, esses 3 versículos, representam detalhes da redenção que aconteceu no instante, no momento que eles saíram do Egito. Porque veio de cima. Hashem tirou, Hashem salvou, Hashem redimiu eles. Já a quarta linguagem, Velakart etchem li le'am, eu vou pegar vocês para mim como um povo. Apesar que a linguagem eu vou pegar vocês, mas a ênfase principal aqui é algo que depende do povo de Israel. Eles precisam trabalhar agora até chegarem no Monte Sinai para receberem a Torá, para eles merecerem serem pegos ou escolhidos como um povo de Deus. E isso aconteceu na hora do Matan Torá, da outorga da Torá. Que eles trabalharam e eles mereceram que Deus pegasse eles, escolhesse eles como um povo. Então as 3 linguagens iniciais representam a saída do Egito, que Deus tirou eles do Egito. E a quarta linguagem, número 4, representa o trabalho deles, que eles trabalharam e mereceram serem escolhidos e pegos como povo de Deus. E por essa razão, matzá é número 3 e vinho são 4 copos. A matzá tem a ver com o número 3, que tem a ver com as primeiras 3 linguagens da redenção. Porque, como falamos antes, a matzá representa a geulá, a redenção que veio de Deus, que salvou eles, que tirou eles, que redimiu eles. Já o copo de vinho, os copos de vinho que representam a geulá, a redenção que veio pelo trabalho deles, que já tem um gosto, que já tem um paladar, que já tem alegria, que já tem cântico, tem a ver com o número 4. Porque representa também a quarta linguagem, Velakart etchem lileam, que eu vou pegar vocês para mim como um povo. Então por isso que são 3 matzot e são 4 copos de vinho. E mais um ponto interessante, por essa razão, a obrigação da Torá, explícita, escrito na Torá, é a obrigação de comer matzá na noite do Pesach. E os 4 copos são decretos rabínicos. Por quê? Porque comer matzá é uma obrigação da Torá. Porque no momento que eles saíram do Egito, na noite do Pesach, foi uma redenção que veio de cima. Um trabalho que veio de cima. As 3 ideias que falamos antes. Então, já que é algo que veio de cima, então, lá, algo que vem de cima, quer dizer, da Torá, uma ordem da Torá, é somente a ideia da matzá. Já o vinho, que não é algo que veio de cima, que é a quarta linguagem, que vem através do nosso trabalho, do nosso esforço, então já não tem uma ordem da Torá, e sim é algo do trabalho humano, do trabalho dos sábios, de um decreto rabínico de termos 4 copos de vinho. E aqui o Rebbe vai se aprofundar mais no número 3 e no número 4. Nós sabemos que existe o valor numérico de cada letra do Aleph Beit. Aleph vale 1, Beit vale Gimel, vale 2, Gimel vale 3 e Dalet vale 4. Existe também toda uma ideia do desenho, da imagem de cada uma dessas letras. E agora ele vai explicar o desenho da letra Gimel e o desenho e a ideia da letra Dalet, número 4. Isso é uma explicação mais profunda. E isso vai ter uma ligação também com a Matzah, o número 3, e os copos de vinho com o número 4. Qual a diferença entre o número 3 e o número 4? Explica aos nossos sábios no Tratado de Shabbat. Gimel Dalet. Gimel Dalet tem a ver com Gimol Dalim. Ajudar pobres. Atos de bondade com os pobres. Gimel, a letra Gimel tem a ver com Gimol, com essa generosidade, com essa ajuda. E Dalet tem a ver com Dal, com pobre. Em hebraico, Dal é um pobre. Em outras palavras, o número Gimel tem a ver com a doação, Gomel, com o doador. E a letra Dalet tem a ver com Dal, com o pobre, que é o receptor, aquele que vai receber do doador. Em outras palavras, o Gimel é o doador e o Dalet é o pobre, o receptor. E isso também tem a ver com o número 3 e o número 4. Enquanto que a transmissão está dentro do transmissor, do mashpia, do doador, do rico, então isso tem a ver com 3 pontos. E no momento que atingiu o receptor, agora tem um 4º ponto, que é a área e o receptor do receptor, quer dizer, o receptáculo do receptor, um clia mecabel. Quer dizer, quando o doador ele tem a teoria, o poder de doar, é o número 3. E quando agora tem a pessoa recebendo, ele está recebendo os 3 dentro de si, dentro do seu receptáculo, que é o número 4. Existe um conceito que é chamado de Otiota Machshava, as letras do pensamento. Otiota Sechel, as letras de uma ideia. Tem as letras escritas, tem as letras faladas, existem as letras ainda no pensamento, na minha ideia, na minha teoria. Então, enquanto está na minha teoria, na minha cabeça, antes de eu expressar, ainda está mais conciso, ainda está mais limitado, número 3. Mas na hora que eu expressei e eu falei aquilo que estava na minha lógica, na minha cabeça, eu consigo explicar com mais letras, com mais palavras, de uma forma mais revelada. Então, por isso que no doador é ainda o número 3, e no receptor já se desenvolve mais e vira o número 4. E isso também tem a ver com o número dos patriarcas e das matriarcas. 3 avot e arba imaot. 3 patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. E 4 matriarcas, Sara, Rivka, Rachel e Leia. Porque o pai e mãe, patriarcas e matriarcas, também tem a ver com a influência de gerar filhos e filhas. Qual a diferença entre o pai e a mãe? O pai, ele dá, na criação de uma criança, uma gota de sêmen. E nessa gota está representado, teoricamente, todos os órgãos do futuro bebê que vai nascer. Só que na prática, a mãe, ela fica grávida durante 9 meses. E ela vai desenvolver e vai revelar até gerar uma criança completa. Então, pelo lado do pai, que é o doador, que é chamado, o pai é chamado de mashpia. Então ele tem, dentro daquela gotinha, ele tem tudo, mas de uma forma concisa, de uma forma muito oculta, não revelada. Já a transmissão na prática vem através da mãe. Quem que vai gerar a criança, quem que vai revelar tudo aquilo que o pai deu numa gota é a mãe. E por essa razão existem 3 patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, que no mundo do patriarca, no mundo do pai, do doador, é ainda limitado no número 3, já quando chega nas matriarcas, na mãe, que ela já desenvolveu mais, se transforma no número 4, 4 matriarcas, Sara, Rivka, Rachel e Leia. Interessante também que isso está ligado com os 4 bases da criação, Esh, Ruach, Maim, Afar, fogo, ar, água e terra. Assim também em relação à saída do Egito. Na Geulat Mitzrayim, na saída do Egito, como que veio de cima, no potencial, Bekoach, estava incluso toda a futura redenção. também aquela redenção que se revelou na prática e se concretizou na prática na hora da outorga da Torá no Monte Sinai. Na saída do Egito tinha tudo, só que no potencial, de uma forma oculta. Então essa é uma das diferenças entre o vinho e a matzá. Na lembrança da Geulá e da redenção pela Torá escrita, que a Torá escrita é chamada de Mussar Avicha, está ligada com o pai, com o doador. Então isso enfatiza a redenção como que veio de cima, como veio de Akador Baruch Hu. Então como a gente lembra isso? Comendo matzá, com o número 3, que é o potencial dentro do Mashpia, dentro do doador, dentro de Akador Baruch Hu, que é o número 3. No momento que vieram Hachamim, vieram os sábios que tem a ver com o Torá Shebal Peh, a Torá oral, que foi feito pelos sábios, que é chamado Torá Timecha, a Torá da sua mãe, que mãe representa o receptor. Então, o receptor, eles acrescentaram mais um ponto, em lembrança à redenção e à salvação. E isso tem que ser pelo lado do Mecabelo, pelo lado do receptor, que é o povo de Israel. E por isso que tem a ver com a quarta linguagem, que é o trabalho do povo de Israel. E isso está explicado, está expressado no vinho, do beber do vinho que tem gosto. E o número 4, que representa o povo de Israel, representa os sábios com a Torá oral, e por isso é que o vinho é o número 4 e a matzá é o número 3. Toda essa explicação em relação ao número das três matzot também esclarece um grande espanto, uma grande questão sobre a ideia da matzá. A Halakha diz que a pessoa que balá matzá yatsá, a pessoa que ela engoliu a matzá, não mastigou e comeu normal, ela simplesmente engoliu, como se fosse uma cápsula, a matzá, ele cumpriu a obrigação, porque não tem obrigação de sentir o gosto da matzá. A mitzvah é comer. Mesmo que ele engoliu, ele cumpriu com a sua obrigação. Já o maror, a raiz forte, ou o maror, as folhas, que tem que sentir um gosto, se a pessoa ela engoliu, ela não cumpriu a obrigação. Ela tem que sentir o gosto da amargura na sua boca. Mas, por outro lado, a Halakha fala o seguinte, que se a pessoa ela tem uma matzá que foi cozida, ou uma matzá que ficou mergulhada em um suco de frutas, a pessoa não cumpriu a mitzvah de comer matzá. Apesar que não tem que sentir o gosto da matzá, mas a própria matzá precisa ter o gosto de matzá. Mesmo que eu não preciso sentir esse gosto, a matzá não pode ser cozida ou mergulhada em suco de laranja, digamos. Então perguntam muitos comentaristas, sendo que na comer da matzá a pessoa não precisa sentir o gosto da matzá, porque a matzá precisa ter gosto de matzá e não outro gosto, não um gosto de uma matzá cozida. Qual a diferença? Se eu não preciso sentir o gosto, porque a matzá precisa ter gosto de matzá? E a explicação pela Hassidu, de uma forma mais profunda, é o seguinte. Na mitzvah de comer matzá, a pessoa não tem obrigação de sentir o gosto da matzá pela pessoa, pelo gavra. A pessoa não precisa sentir esse gosto. Como explicamos antes, toda a ideia da saída do Egito não é pela pessoa, não é o trabalho da pessoa, não é um trabalho de gosto, não é um trabalho que tenha lógica, porque é algo que veio só de cima. Então a obrigação é comer a matzá, porque a matzá ela entre dentro do corpo da pessoa e se transforme em seu sangue, a sua carne, que a Geulá, que a redenção, se conecte com a pessoa que está sendo redimida, com o povo de Israel. Mas não precisa ter o paladar, o gosto da matzá, sentir o gosto da matzá. Eu não preciso sentir o gosto do pão pobre, porque não é um trabalho meu, e sim algo que veio de cima. Por isso que se a pessoa ela engoliu a matzá, ela cumpriu a obrigação. Já pelo heftza, pelo objeto, o objeto da matzá, que é a ordem divina que transformou a matzá. Quer dizer, Hashem falou que existe a matzá, então agora existe o conceito da matzá. Então, pelo lado de Akadosh Baruch Hu, na hora da redenção, foi dada a força para o povo de Israel que eles pudessem trabalhar por si só, que eles pudessem trabalhar para se elevar e sair da impureza do Egito. Então, por isso, no heftza, no objeto da matzá, na própria matzá, no gosto da matzá, tem que ter gosto da matzá, e não um gosto de suco, e não um gosto de algo cozido. Porque na hora que Hashem nos tirou do Egito, ele nos deu potencial para que nós possamos trabalhar também. Que nós possamos ter o gosto do trabalho, o gosto do nosso esforço. Então por isso a própria matzá tem que ter o gosto da matzá. A pessoa pode engolir, mas a matzá tem que ter o próprio gosto de matzá. Em outras palavras, é o seguinte, O gosto que tem e precisa ter dentro da matzá, naquela bolacha, tem que ter o tamatzá, o gosto de uma matzá. Sem nenhum prazer, nem algo que venha por fora, que não faz parte da matzá. Que isso é uma matzá rica, uma matzá com gosto, uma matzá cozida. Que isso significa na nossa vida, no nosso trabalho para Hashem. O gosto da matzá representa o tanug bekabalatol. A pessoa, ela ter proveito, ela ter o gosto de servir a Deus com essa submissão total, receber o jugo divino. E não um trabalho com gosto, não um trabalho pela lógica, e sim um pão pobre, que é essa ideia da matzá. Quer dizer, não é um prazer que vem da lógica ou das midó, do meu comportamento, que eu me sinto bem pelo meu trabalho, e sim um prazer que vem pelo serviço a Deus, pelo Kabbalat Ol, pelo recebimento do jugo divino. Isso que é o meu prazer. O meu prazer deve ser o gosto da matzá. E por isso que a matzá tem que ter gosto da matzá e não pode ter outro gosto.